naquilo que me parece que é central para a vida dos cidadãos portugueses, como é que funciona a nossa economia, que reformas precisa, como é que este crescimento económico pode chegar melhor à vida das pessoas, como é que as empresas podem ser mais competitivas, quando é que vamos ter tão bons comboios e linhas ferroviárias como temos autoestradas, como é que podem funcionar melhor e em cooperação os serviços de saúde pública e privados, como é que podemos ter uma melhor escola pública. E, portanto, eu percebo as perguntas, percebo as inquietações, mas eu não estou interessado em participar no debate político ou partidário que implica estar a avaliar e a julgar pessoas. Não é essa a minha praia e, portanto, peço que compreenda. Dito isto, acho que é óbvio que a TAP, que o Governo Socialista se apresta a privatizar, é uma TAP com muito mais esforço dos contribuintes do que aquela que nós privatizamos. Portanto, nós tivemos, de facto, uma regra importante, nem o podíamos fazer sem reestruturar a empresa, que foi não envolver dinheiro dos contribuintes na gestão da TAP. Portanto, nesse aspecto, a TAP tinha as limitações financeiras que tinha, porque houve esse princípio que procurámos seguir e seguimos durante os 4 anos em que fomos governo, e as regras mesmo que não o quiséssemos, as regras comunitárias a isso nos obrigavam. Agora, como consequência da pandemia e da forma como o governo decidiu intervir na TAP, nós temos uma TAP com muito capital, mas também com ótimos aviões, graças aos privados, com excelentes rotas, graças aos privados, com o fecho da operação no Brasil, graças às exigências da reestruturação. E, portanto, esta TAP também apresentou resultados muito positivos em março deste ano, e, portanto, esta TAP, do ponto de vista de privatização, tem todas as condições para poder ser um sucesso. Eu estou na expectativa para perceber qual é que vai ser exatamente o modelo de privatização que vai ser anunciado, mas desejo, francamente, que corra bem e que dela possa dizer o Tribunal de Contas coisas tão bonitas quanto disse da privatização que foi feita pelo PSD-CDS. Sendo esta a minha última intervenção, quero agradecer ao Sr. Presidente Lacerda Salles por ter organizado esta comissão, também num dia em que, este inquérito, num dia em que eu pude estar aqui todo este tempo convosco, e dar-vos nota que foi um enorme gosto vir outra vez ao Parlamento, vir a esta comissão, e desejo-vos, obviamente, a continuidade de ótimos trabalhos na próxima semana, onde sei tem uma agenda que é muito prometedora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu é que lhe quero agradecer a sua vinda a esta comissão e dizer-lhe que o gosto é todo nosso. Eu sei que há 2 senhores deputados que me pediram a palavra para interpelar a mesa. Eu só queria perguntar aos senhores deputados se a interpelação provavelmente será sobre a condução dos trabalhos, tem a ver com a audição ou não. Não tem. Então, se calhar dispensávamos o Sr. Dr. António Pires de Lima e dispensaríamos também a comunicação social, se estiverem de acordo. Muito bem. Para os deixarmos também descansar, porque... Sim. Mas eu penso que a outra questão é uma questão mais interna também. Então, se não virem questão, poderá ficar a comunicação social. Dispensamos o Sr. Dr. António Pires Lima para descansar. Muito bem. Muito bem. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então às interpelações à mesa. O senhor deputado Bruno Dias tinha pedido para, primeiro, para fazer a interpelação. Para que efeitos, senhor deputado?
Sim, não é nenhuma questão de Estado, não é nenhuma questão de melindre, mas julgo que interessava resolvermos isto antes do fim dos trabalhos e depois...
Muito bem.
Assim acho que é mais simples e é mais tranquilo. Já durante o andamento dos trabalhos desta nossa audição, nós recebemos as convocatórias, digamos assim, para as próximas audições. A primeira delas, com o antigo Secretário de Estado, Hugo Mendes, que estava inicialmente prevista para as 14 horas, e assim tinha sido o consenso, por se tratar de audições previsivelmente mais longas durante a próxima semana, tinha ficado equacionada o agendamento para as 14 horas. Entretanto, a convocatória aponta 17 horas e da nossa parte queríamos apelar e deixar à consideração que pudéssemos regressar ao horário de agendamento inicialmente decidido, que tinha merecido o consenso de todos, ou seja, que a reunião pudesse retomar o agendamento das 14 horas, sendo que a questão dos debates em plenário é, de facto, uma questão que tem surgido de forma frequente,
muito
mas
bem.
Que podemos acomodar isso à própria sequência das participações, como ainda hoje aconteceu.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria dizer-lhe que, de facto, a responsabilidade foi toda minha, porque, tendo, enfim, a mesa e coordenadores consensualizado para as 14 horas, como disse, e muito bem, e eu, na altura, contactei com o senhor, com o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, que também concordou em que fosse às 14 horas, mas depois, por uma intervenção, uma interpelação do Sr. Deputado Paulo Muniz, porque tinha uma intervenção em plenário exatamente nesse período de tempo, a partir das 15 horas, eu achei que pudéssemos, enfim, contemporizar com essa matéria e foi por minha inteira responsabilidade que contactei com o Sr. Ex-Secretário de Estado se ele se importaria de mudar para as 17 horas. E ele disse-me que não e que estaria disponível a qualquer hora. Se entenderem, e darei já a palavra ao Sr. Deputado também, Paulo Muniz, para se poder pronunciar sobre esta matéria, se entenderem que voltamos às 14 horas, pois muito bem, eu voltarei a telefonar ao senhor ex-secretário de Estado e voltaremos para as 14 horas, mas gostaria também de, se fosse possível, ouvir o senhor deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, senhor Presidente. Esta foi uma circunstância superveniente e, portanto, como tem a intervenção em plenário, foi, aliás, a razão que lhe disse, e é uma hora estimativa que eu tenho, pode eventualmente até ser mais cedo, mas foi uma hora atendendo a esta circunstância. Se for de tudo em todo impossível mudar, pois teremos que encontrar uma solução ou alterar a ordem, enfim, logo se. No fundo é isso.
Senhor Deputado Bruno Aragão.
Senhor Deputado, Senhor Presidente, desculpe, compreendo todas as razões, mas acho que podemos manter a prática que temos mantido aqui na Comissão. É, de facto, uma audição muito longa.
Pode ser.
Enfim, temos essa expectativa que possa ser muito longa. Fazíamos a prática que temos fazido, começámos às 14, com a possibilidade do Sr. Deputado poder, enfim, alterar a sua intervenção. Da nossa parte, não haverá problema.
Sim,
e assim conseguimos conciliar tudo e iniciar às 14.
E também, Sr. Deputado Almeniz, tal como hoje fizemos com a Iniciativa Liberal, se for necessário adequar, na rotatividade, adequarmos a sua intervenção aqui, também adequaremos. Então fica consensualizado para as 14 horas e eu voltarei a telefonar ao Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Senhor Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Só para informar a mesa que, não obstante já o termos feito através de e-mail para a mesa e para a comissão, o Grupo Parlamentar do Chega deu entrada com um novo requerimento, com um novo pedido de audição ao Sr. Ministro João Galamba. O da semana passada foi recusado, no entanto, houve esta semana uma audição na primeira comissão ao Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes, que veio alterar o paradigma por completo, e por entendermos que esta comissão presta um serviço de interesse nacional, entendemos que não pode haver dois membros do Governo com versões completamente contraditórias sobre um tema. E entendemos, e volto a reforçar, que esta comissão defende o interesse nacional. E daí que voltamos a enviar o mesmo requerimento a esta comissão, com um pressuposto diferente, que foi o depoimento do Sr. Secretário de Estado António Mendonça Mendes.
Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Nós distribuiremos o documento e depois votaremos o documento na próxima comissão. Sr. Deputado Paulo Rios.
Sr. Presidente, aproveitando esta discussão e pondo na consideração do Sr. Presidente e dos restantes deputados, o seguinte: nós temos trabalhos de manhã, costuma acabar muito tarde. O meu apelo é que nós começássemos às duas e meia, a ver se nós conseguimos ao menos almoçar, porque nós já não jantamos. Tentámos ao menos almoçar para isto não ser, como já aconteceu várias vezes, quase o dia inteiro nisto. Não é que eu não gosto, Sr. Presidente, mas se conseguisse às duas e meia, se calhar conseguimos.
Eu sugiro uma coisa que é o seguinte: que é, eu já alterei a hora, quer com o Dr. Pedro Nuno, quer com o Dr. Hugo Mendes, já os alterei várias vezes. Mantivéssemos às 14 horas e chegássemos um bocadinho mais atrasados, pronto.
Eventualmente. Não dei ideias.
Quer dizer. Bem, muito obrigado e muito boa noite a todos os senhores deputados. Muito obrigado. Muito obrigado.